Silêncio, por favor. Solicito dos vereadores mirins a tomarem seus lugares. Cumprimento os vereadores mirins, imprensa, visitantes e cidadãos presentes. Solicito do secretário que verifique a presença.
Emanuele.
Presente.
Gabriele. Gabriel. Presente. Giovanni.
Presente.
Letícia.
Presente.
Lívia.
Presente.
Lorena.
Presente.
Noemi.
Presente.
Renan.
Presente.
Bárbara.
Presente. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, em nome do povo de Bitinga, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberto o pequeno expediente. Convido a todos a ficarem em pé e cantarmos o hino nacional. Está em discussão a ata da sessão anterior. 5 minutos para cada vereador mirim falar sobre a ata da sessão anterior. Alguém? Está em votação a ata da sessão anterior. Desculpa. Emanuele.
Votação da ata.
Ah, sim. Perdão.
Favorável.
Gabriele. Gabriel.
Favorável.
Giovanni.
Favorável.
Letícia.
Favorável.
Lívia.
Favorável.
Lorena.
Favorável.
Noemi.
Favorável.
Renan.
Favorável.
Bárbara, favorável. Ata aprovada por unanimidade dos votos presentes. Convido o vereador, a vereadora mirim Letícia para fazer a leitura em tribuna de um trecho do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Boa noite a todos. Lei número 8.069, de 13 de julho de 1990, dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e da outras providências. Artigo 29. Não se deferirá colocação em família substituta à pessoa que revele, por qualquer modo, incompatibilidade com a natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar adequado. Obrigada.
Solicito ao secretário que faça a leitura das matérias apresentadas pelos vereadores mirins.
Pequeno expediente. Matéria dos vereadores mirins. Indicação. Indicação número 48. Venho, por meio desta indicação, solicitar a implantação de cestos nos bueiros da nossa cidade, com o objetivo de impedir o acúmulo de resíduos sólidos e, consequentemente, prevenir enchentes. A instalação de cestos nos bueiros ajudará a reter resíduos sólidos, como plásticos, folhas e outros detritos, impedindo que estes obstruam as redes de drenagem e causem enchentes, principalmente em períodos de chuvas intensas. A redução das enchentes diminui os riscos de proliferação de doenças transmitidas pela água contaminada, como leptospirose e dengue, promovendo uma melhoria na saúde pública. A retenção de resíduos antes que entrem nos sistemas de drenagem ajuda a proteger os rios da poluição, contribuindo para a preservação do meio ambiente. Proposta 1. Implantação de cestos. Instalar cestos em todos os bueiros da cidade, começando pelas áreas com maior incidência de enchentes. 2. Manutenção regular. Estabelecer uma rotina de limpeza e manutenção dos cestos para garantir sua eficácia contínua. Da vereadora mirim, Lorena Felício.
Em tempo, gostaria de registrar a presença da nossa vereadora mirim, Gabriele.
Indicação número 49. Indico a implantação de pontos de Wi-Fi gratuito em áreas públicas de nossa cidade. A implantação de pontos de Wi-Fi gratuito em áreas públicas é uma medida fundamental para promover a inclusão digital, facilitar o acesso à informação e contribuir para o desenvolvimento educacional, econômico e social da nossa cidade. Acesso à internet é essencial para a inclusão digital, permitindo que cidadãos de todas as classes sociais tenham acesso à informação, serviços públicos e oportunidades de educação e emprego. A disponibilidade de Wi-Fi gratuito em áreas turísticas pode atrair mais visitantes, melhorando a experiência dos turistas e incentivando o turismo local. Em situações de emergência, cidadãos poderão utilizar o Wi-Fi gratuito para se comunicar com serviços de emergência e familiares, aumentando a segurança da comunidade. Da vereadora Mirim, Lorena Felício. Indicação número 50. Solicito ao Executivo Municipal se há possibilidade de implantação de taxões ao longo das vias em frente de todas as escolas do município para reforçar a redução da velocidade dos veículos, promovendo um trânsito mais seguro e também manutenção de pintura das faixas de pedestre. Considerando a grande motivação de alunos e pessoas, especialmente crianças, durante os horários de maior agitação no trânsito nas proximidades das escolas em Ibitinga, torna-se essencial adotar as medidas que garantam a segurança viária. Proponho essa indicação, a implantação de taxões que reforçará a velocidade dos veículos, promovendo um trânsito mais seguro e aumentando a segurança dos pedestres. E melhoria nas pinturas de sinalização de faixas de pedestres, sinalização de trânsito e marcações viárias, garantindo a maior visibilidade e atenção dos motoristas. Da vereadora Mirim, Letícia Rosa Cunha. Indicação número 51. Solicito ao Executivo Municipal e Secretaria Municipal de Segurança Pública mais segurança em nosso município. Nas últimas semanas, diversos relatos de moradores apontam para um aumento significativo na presença de usuários de drogas em áreas públicas, bem como a proliferação de pontos de coleta de entorpecentes. Essa situação tem gerado uma sensação de segurança, de insegurança e ameaça à tranquilidade da população. Propostas são: reforço do policiamento ostensivo, aumento do efetivo policial nas ruas de Ibitinga, especialmente em horários e locais de maior incidência de atividades ilícitas, instalação de câmeras de segurança, implementação de um sistema de monitoramento por câmeras em pontos estratégicos da cidade, para facilitar a identificação e repressão de crimes. Operações conjuntas, realização de operações conjuntas entre a Polícia Militar, Civil e a Guarda Municipal para desarticular pontos de venda de drogas e prender traficantes. Campanhas educativas, promoção de campanhas de conscientização sobre os riscos do uso de drogas, direcionados principalmente aos jovens, nas escolas e comunidades. Apoio a programa de reabilitação. Investimento em programas de reabilitação e apoio psicológico para o usuário de drogas, oferecendo alternativas de tratamento e reinserção social. Ações sociais. Desenvolvimento de ações sociais que promovam a inclusão e ofereçam oportunidades para a juventude, como esportes, cultura e educação. Da vereadora Mirim, Letícia Rosa Cunha. Indicação número 54. Solicito que seja efetuada a troca de lâmpadas queimadas na rodovia Romão Fernandes, que liga a Avenida Engenheiro Ivanil Francischini. Francischini na altura. Obrigado, Bárbara. Que liga a Avenida Engenheiro Ivanil Francischini, na altura do cemitério, até a rotatória do Jardim Ângelo de Rosa. Observamos que várias lâmpadas estão inoperantes, o que tem causado preocupação com o relato à segurança dos pedestres e motoristas que transitam pela região durante a noite. Essa situação não apenas compromete a visibilidade adequada, mas também aumenta os riscos de incidentes. Portanto, solicito que a manutenção seja realizada o mais breve possível. garantindo assim a iluminação adequada e a segurança de todos os moradores e usuários da rodovia Romão Fernandes. Agradeço antecipadamente pela atenção dispensada a este pedido e aguardo uma resposta da vereadora Menin Emanuele Camille Servilla.
Ainda gostaria de registrar a presença e agradecer a presença do nosso vereador e segundo secretário, Célio Aristão.
Indicação número 56. Sugiro ao Poder Executivo Municipal uma divulgação mais ampla e bem trabalhada em relação aos torneios e eventos colaborativos relacionados aos esportes e variáveis. Se formos parar para analisar o trabalho de identificação que temos ao realizar eventos envolvendo esportes e alguns outros que temos e comparar com a quantidade que geralmente costuma haver neles, na minha opinião, compreendo relativamente pequena. Sabemos que o trabalho que é exigido da Prefeitura Municipal na preparação dos eventos, deparo que é um desânimo para todos que trabalham no preparo ver que a quantidade de pessoas que vão não bate suas expectativas. E noto que isso não está relacionado à qualidade dos eventos, mas sim na falta de divulgação. Existem vários eventos que eu tive vontade de ir, porém só fiquei sabendo deles depois que já ocorreram. Então, creio que uma divulgação mais trabalhada poderia atrair um público maior aos eventos, dando satisfação tanto aos trabalhadores por verem que seus esforços não foram em vão, tanto ao público que teve uma experiência agradável ao comparecer. Penso que este ato beneficia tanto os moradores do município quanto aos turistas que podem ter a chance de presenciar algo novo. E suponho que com uma melhor divulgação poderia resultar mais turistas e melhor entretenimento para os moradores do município. Do vereador Mirim Gabriel Pereira. Indicação número 58. Indica a manutenção de estradas vicinais e calçadas, área pública do município de Ibitinga. Solicitamos essa ação. Haja vista a importância da manutenção das estradas vicinais do município, a fim de mantê-las em boas condições de trafegabilidade, oferecendo segurança e celeridade aos transeuntes. Vale ressaltar que, por essas estradas, há o fluxo diário de veículos da saúde, linha de transporte alternativo e trabalhadores rurais, o que torna imprescindível a manutenção das mesmas e nas calçadas, área pública. Está dificultando o tráfego de pedestres que utiliza esta via para fazerem caminhadas e aumentando o risco de acidentes devido ao estado deteriorado que se encontra, geralmente transtornos e aborrecimento às pessoas que transitam pelo local diariamente. Da vereadora Mirim, Lívia Ribeiro. Indicação número 59. Sugiro ao Poder Executivo Municipal mais arborização no centro da cidade. A arborização no centro da cidade é essencial para o bem-estar dos turistas e da população. Pelas fortes ondas de calor que vêm ocorrendo, são essenciais a climatização nas cidades que pode ser feito com a arborização. Portanto, existem vários benefícios com essa na prática, como manutenção da estabilidade microclimática, proteção dos corpos d'água e do solo, e no cotidiano da população, funcionando como elementos referenciais marcantes. A conservação genética da flora nativa, o aumento do valor das propriedades, a melhoria da saúde física e mental da população. A arborização urbana proporciona um ambiente mais puro e equilibrado. Da vereadora Mirim, Lívia Ribeiro. Indicação número 60. Indico implantação de ciclovia ou ciclofaixa em nossa cidade. A instalação de ciclovias e ciclofaixas oferece diversos benefícios para a comunidade. Portanto, incentivam o uso da bicicleta, ajudando a reduzir o tráfego de veículos e a poluição do ar. Além disso, promovem a saúde pública ao estimular a atividade física e aumentam a segurança dos ciclistas, proporcionando espaços dedicados e protegidos. Essas vias também favorecem a inclusão social, atendendo a diversas necessidades e promovendo o comércio local. As ciclovias e as ciclofaixas criam um trânsito mais fluido, diminuindo a incidência de acidentes em função da disputa entre carros, motos e bicicletas pela via. Da vereadora Birin, Lívia Ribeiro. Indicação número 61. Solicito ao Executivo Municipal ou setor responsável que seja providenciada a pintura das faixas de pedestres e a sinalização do pare de solo em frente à Escola Professor Ângelo Martino, situada na Avenida Dom Pedro II, no centro. É necessário que sejam repintadas as faixas de pedestre em frente à Escola Ângelo Martino no município, para a segurança não só dos estudantes, como de toda a população, no sentido de prevenir acidentes no trânsito e atropelamentos. Observa-se que, em frente à escola, existe grande movimentação de pedestres, veículos, motos e bicicletas nos horários de pico, e que não existem muitos mecanismos de segurança para a realização de travessia. Da vereadora Mirim, Lívia Ribeiro Meto. Indicação número 62. Solicito reparo da rua José de Paula Souza, localizada no bairro Jardim Eldorado 1, próximo ao SAMU. A referida área sofre com uma escuridão tremenda devido à falta de iluminação nos postes locais. Essa situação compromete a segurança dos pedestres e motoristas que transitam pelo local, além de prejudicar a visibilidade e aumentar o risco de acidentes e atos de violência. A instalação de iluminação adequada é essencial para proporcionar maior segurança e bem-estar aos moradores e frequentadores da região. Certo de contar com a compreensão e apoio dos nobres vereadores, encaminho essa indicação para as providências cabíveis. Do vereador Mirim, Giovanni Rocha. Indicação número 65. Solicito ao Executivo Municipal ou setor competente a instalação de iluminação pública na rua Setimil Montanari, no Jardim Rafaela. A referida rua sofre com uma escuridão tremenda por conta da falta de iluminação, vários postes e são sem lâmpada. Essa situação compromete a segurança dos moradores ali que se residem ou mesmo as pessoas que passam por lá. A instalação da iluminação é essencial para proporcionar maior segurança e bem-estar aos moradores do bairro. Da vereadora Mirim, Gabriele Victoria. Os demais documentos.
Solicito do secretário que faça a leitura das correspondências recebidas pelo Parlamento Jovem. Obrigado,
Fio. Resposta ao requerimento número 31. Excelentíssima senhora presidente. Qual a razão pela qual Ibitinga não tem um mapa de custos do saneamento básico? Os quatro pilares do saneamento básico são: abastecimento público de água potável, tratamento de esgoto, coleta regular de lixo doméstico, drenagem pluvial de águas urbanas. Em relação ao SAAE, responsável direto por dois dos quatro pilares do saneamento básico, abastecimento público de água potável e tratamento de esgoto, após a recuperação financeira e orçamentária, será estudada a possibilidade de contratação de uma empresa de assessoria para a elaboração do referido mapa de custos. 2. Já existe uma previsão para a finalização do plano contábil? Será possível concluí-lo ainda esse ano? Ainda não existe previsão. No oportuno, são renovados os votos da mais elevada estima e autoconsideração. De Belmiro. Resposta ao ofício número 407. Assunto: transmissão ao vivo das sessões do Parlamento Jovem. Ilustríssima Senhora Presidente, em resposta ao ofício número 654, que solicita a transmissão ao vivo das sessões do Parlamento Jovem pelas redes sociais da Câmara Municipal de Ibitinga, informamos que, após análise jurídica e estrutural, a solicitação foi deferida com importantes orientações para a implementação. Para viabilizar a transmissão das sessões, é imprescindível que sejam obtidas autorizações expressas e por escrito dos pais ou responsáveis legais dos vereadores mirins. Este procedimento é necessário para garantir a proteção da imagem e dos dados pessoais das crianças e adolescentes envolvidos, conforme preceituado pela Constituição Federal, o Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei Geral de Proteção de Dados. A Câmara Municipal desenvolverá um protocolo específico para a autorização e uso da imagem dos vereadores mirins. Esse protocolo incluirá a criação de um termo de consentimento detalhado, que será arquivado pela Câmara Municipal para eventuais auditorias e comprovação de conformidade com a LGPD. As transmissões ao vivo das sessões do Parlamento Jovem serão implementadas a partir da próxima legislatura, em 2025, conforme determinação do presidente da Casa de Leis. As sessões serão amplamente publicizadas e os vídeos serão disponibilizados no site oficial da Câmara Municipal, em conformidade com o princípio de publicidade e transparência administrativa, certos de contar com a colaboração de Vossa Senhoria para a implementação das referidas orientações. Colocamos-nos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, Atão Ricardo Vieira do Prado.
Peço a posse da palavra.
Sim, claro.
Por que que vai ser só adotado no ano que vem? Tem algum documento ou ofício que justifica isso?
Bom, pelo que podemos ver no documento, foi apenas... A decisão foi do presidente. Também temos um outro documento, que é o parecer do jurídico, que eu posso até pedir para Noemi fazer a leitura, e assim pode esclarecer, eu acho.
Gostaria.
Tudo bem, então. Solicito da segunda secretária que faça o parecer de número 67/2024.
Análise do ofício número 654 do Parlamento Jovem de Ibitinga, que indica à Câmara Municipal Mirim a transmissão das sessões pelos canais de comunicação da Câmara Municipal de Ibitinga, quanto ao uso de imagens da criança e adolescente. Vereadora Mirim solicitou, através do ofício 654, a transmissão das sessões do Parlamento Jovem pelas redes sociais da Câmara Municipal de Ibitinga. O objetivo é promover maior visibilidade, a transparência, ampliando o alcance das ações dos vereadores mirins, incentivando o engajamento e a educação política desde cedo. Contribuindo para aproximar a Câmara Municipal dos cidadãos e promovendo uma cultura de transparência e participação democrática. Elaborando parecer desta Procuradoria sob número 56, favorável à solicitação renorma o ofício após a indagação da senhora diretora financeira nos seguintes termos. Atestos que a transmissão das sessões legislativas mirins estruturalmente é possível, o informo que até o momento Este procedimento não foi tomado em proteção à imagem de menores de idade, ao meu ver necessário estar regulamentado no RI do Parlamento Jovem, inclusive aos procedimentos quanto à imagem e autorização de seus responsáveis, como a decisão de nobres presidentes retorno ao documento para seus responsáveis como cidadãos presentes, retorno ao documento para que esta presidência decida e determine os procedimentos seguintes. Cite agora da notícia que não há formalização da autorização de pais ou responsáveis legal quanto à participação e uso do diretor de imagem da criança ou adolescente nas eleições do Parlamento Jovem, bem como caso eleito como vereador mirim do Parlamento Jovem da Câmara Municipal de Bitinga. Passo análise quanto a tal situação. A atualização da imagem de crianças e adolescentes nas sessões legislativas mirim nos eventos relacionados deve ser precedida das autorizações necessárias de seus pais e ou responsáveis legais, de uma forma a garantir a proteção dos direitos dos menores envolvidos. A proteção à imagem de crianças e adolescentes está amparada em diversas normas legais e princípios constitucionais que visam resguardar a dignidade e os direitos fundamentais dos menores, tais como 1. Constituição Federal de 1988. Artigo 5. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas assegurado. O diretor, indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Artigo 227. E deve ser da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, ao adolescente e jovem, com absoluta prioridade, o diretor, a vida, a saúde, a alimentação, a educação, ao lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e a comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldades e opressões. 2. Estado de criança e adolescentes. Lei 8.069. Artigo 17. O diretor ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Artigo 18. E deve ser todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os o salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 3. Lei Geral da Proteção de Dados. Lei 13.709. Artigo 14. O tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes deverá ser realizado em seu melhor interesse, nos termos deste artigo e da legislação, permite pertinente. Primeiro, o tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com o consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais, ou pelo menos responsável legal. Segundo, no tratamento de dados de que trata o primeiro deste artigo, os controladores deverão manter pública a informação sobre os tipos de dados coletados, a forma de sua utilização e os procedimentos para o exercício dos diretores a que se referem. Artigo 18 desta lei. Terceiro, poderão ser coletados dados pessoais de crianças sem o consentimento a que se refere. Primeiro, deste artigo, quanto a coleta for necessária para contatar os pais ou responsáveis legal, utilizados uma única vez e sem armazenamento ou para sua proteção, e em nenhum caso poderão ser repassados a terceiro sem o consentimento de que trata o primeiro deste artigo. Quarto, os controladores não deverão condicionar a participação dos titulares de que trata o primeiro deste artigo em jogo, ampliações de internet ou outras atividades ao fornecimento de informações pessoais, além das estritamente necessárias e atividades. Quinto, o controlador deve realizar todos os reforços razoáveis para verificar que a criança considerada as tecnologias disponíveis. Sexto, as informações sobre os tratamentos de dados referidas neste artigo deverão ser fornecidas de maneira simples, clara e acessíveis, consideradas as características físicas, motoras, perspectivas sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, com o uso de recursos audiovisuais quanto adequado, de forma a proporcionar a informação necessária aos pais ou responsáveis, legal e adequada ao entendimento da criança, para que a criança e adolescente possam participar das sessões legislativas do Parlamento Jovem, a ter suas imagens transmitidas, deve ser obtido o consentimento dos pais ou responsáveis legal, através de autorização expressas e por escrito detalhando e finalidade do uso de imagens e ao menos pelos quais as imagens serão vinculadas. O documento deverá ser arquivado pela Câmara Municipal para eventuais auditoriais e comprovação de conformidade com o LGPD diante do exposto. A transmissão das legislativas mirins é variável desde que sejam observados os procedimentos legais de obtenção de autorização dos responsáveis e dados adotadas medidas para proteção das imagens e dados pessoais das crianças e adolescentes envolvidos. Recomenda-se que a Câmara Municipal desenvolva um protocolo específico para autorização e uso de imagens de criança e adolescentes na sessão legislativa mirim, incluindo a elaboração do termo de consentimento, cuja sugestão segue em anexo. Este o parecer. Me desculpa porque eu também tô nervosa, viu, gente?
Sim.
Vai ser implantado, mas não para o Brasil de vocês.
Isso.
Você vai iniciar desde o começo.
Não, entendi. Tá? Entendi.
Voltando. Resposta à indicação número 1 de 2024 do Parlamento Jovem. Ilustríssima Senhora Presidente, em atenção à indicação número 1 de 2024, apresentada pela nobre vereadora Mirim Lorena Felício dos Santos, sobre a sugestão da criação do projeto de lei para estímulo ao esporte e atividades culturais entre jovens. Informo que o referido ofício foi encaminhado ao Executivo Municipal para conhecimento e avaliação. Recebemos a resposta do Poder Executivo através do ofício número 795 de 2024, acompanhado de uma nova técnica elaborada pelo secretário de Esporte e Lazer, Sr. Osmar Margadona Júnior, que detalha as ações já desenvolvidas pela Secretaria e as providências futuras em relação à sugestão apresentada. Segue em anexo cópia do ofício número 795 de 2024 e da nota técnica número 21 de 2024 para apreciação e conhecimento. Atenciosamente, Adão Ricardo Vieira do Prado. Responde ofício CMI, ofício número 226 de 2024, do ilustre vereador Adão Ricardo Vieira do Prado. Assunto: sugestão de proteção de projeto de lei de estímulo ao esporte e atividades culturais. Acusamos o recebimento do ofício número 226, sugestão de projeto de leis e estímulo ao esporte e atividades culturais entre jovens. Segue em anexo como parte integrante de presente resposta com base nas informações prestadas pelo secretário de Esporte e Lazer, Osmar Margadona Júnior, a nota técnica sobre a questão para apreciação do nobre edil. Atenciosamente, Cristina Maria Calil Arantes. Nota técnica número 21 de 2024, Secretaria de Esporte e Lazer. Assunto: sugestão de projeto de lei de estímulo ao esporte e atividades culturais entre jovens. Indicação Parlamento Jovem número 1 de 2024. Interessado: vereador Adão Ricardo Vieira do Prado. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção à indicação do Parlamento Jovem número 1 de 2024, de autoria do vereador Adão Ricardo Vieira do Prado, este secretário tem a informar que a Secretaria de Esporte e Lazer desenvolve várias atividades que estão disponíveis aos jovens do nosso município. As modalidades esportivas possuem parceria com o programa SESI, Atleta do Futuro. Estou encaminhando em anexo uma relação das modalidades e para qualquer informação necessária, estamos à disposição no telefone 16-3342-2908. 2. Em relação ao projeto de lei, estarei encaminhando a solicitação ao setor competente para análise e providências. Coloco-me à disposição para mais esclarecimentos que eventualmente sejam necessários. Deusmar Margadona Júnior.
conseguir?
Tudo bem. Iniciamos a palavra livre. 5 minutos para cada vereador mirim falar sobre o assunto de interesse local, regional ou nacional. Alguém se inscreve?
Com licença. É, com a palavra?
Pode.
É, sobre o projeto de lei que... Não, o projeto que foi falado da transmissão ao vivo do Parlamento Jovem, tem uma garantia mesmo de que vai ter, porque o presidente não vai estar aqui ano que vem e também alguns de nós não vamos estar também, né? Tem alguma garantia real, tipo,
sim,
que vai ter?
Ele deu definido, já vai valer para o ano que vem, sim, que importa que seja outro presidente.
Obrigada.
Mais alguém? Passamos agora para o grande expediente.
Requerimento. Requerimento número 52. Requer resposta sobre a solicitação de limpeza e roçagem do terreno que fica ao lado da escola EE Dona Cacilda Calda Cruz. Presidente Mirim. 1. Qual a razão pela qual ainda não foi realizada a limpeza e a roçagem do terreno? 2. Existe uma fiscalização responsável para esse tipo de terrenos abandonados? 3. Quem é o responsável por esse terreno onde era localizado o antigo albergue? Observamos que o crescimento do mato tem sido significativo e esta está prejudicando tanto a estatística, a estética, quanto a segurança do ambiente escolar. A vegetação alta pode ocultar potenciais focos de insalubridade e oferecer esconderijos indesejados, além de comprometer a circulação adequada ao redor das instalações. Portanto, solicito que medidas sejam tomadas para realizar a poda e roçagem das áreas afetadas, garantindo assim um ambiente mais seguro e agradável para todos os alunos, professores e funcionários. Agradeço desde já pela atenção dedicada a este assunto e aguardo uma resposta positiva, o mais breve possível. Da vereadora Mirim, Emanuele Camila Servila dos Santos.
Está em discussão o requerimento de número 52. Está em votação o requerimento de número 52. Emanuele.
Favorável.
Gabriele.
Favorável.
Gabriel.
Favorável.
Giovanni.
Favorável.
Letícia.
Favorável.
Lívia.
Favorável.
Lorena.
Favorável.
Noemi.
Favorável.
Renan.
Favorável.
Bárbara. Favorável. Está aprovada o requerimento de número 52.
Requerimento número 53. Requer informações e esclarecimento junto da Diretoria de Ensino de Taquaritinga sobre a ausência da escola EE Dona Cacilda Calda da Cruz nas atividades esportivas realizadas em Ibitinga. 1. Quais são os planos para incentivar a prática esportiva entre os alunos? 2. Existe alguma estratégia ou projeto em desenvolvimento nesse sentido? 3. Como incluir a escola nessas atividades? Observamos que, ao longo desse ano letivo, a escola EE Dona Cacilda Calda Cruz não houve participação significativa em eventos esportivos, o que nos causa preocupação quanto ao desenvolvimento integral dos alunos, tanto físico quanto social. Entendemos que o esporte desempenha um papel fundamental no crescimento e na formação dos estudantes, promovendo valores como trabalho em equipe, disciplina e saúde. Portanto, gostaríamos de obter informações detalhadas sobre os motivos pelos quais a nossa escola não tem participado dessas atividades esportivas. Agradeço antecipadamente pela atenção ao meu pedido e aguardo ansiosamente por esclarecimentos que possam garantir o bem-estar e o desenvolvimento adequado dos alunos dessa escola. Da vereadora Mirim, Emanuele Camini Servilla.
Está em votação o requerimento de número 50... Está em discussão, desculpe, o requerimento de número 53. Alguém? Está em votação o requerimento de número 53. Emanuele.
Favorável.
Gabriele.
Favorável.
Gabriel.
Favorável. Favorável.
Giovanni.
Favorável.
Letícia.
Favorável.
Lívia.
Favorável.
Lorena.
Favorável.
Noemi.
Favorável.
Renan.
Favorável.
Bárbara. Favorável. Está aprovada o requerimento de número 53.
Moção. Moção de aplauso número 55. Parabenizo o Grêmio Estudantil, Ação Estudantil, alunos do 8º B e funcionários da Escola EE Dona Cacilda Caldas Cruz. Ao Grêmio Estudantil, Ação Estudantil da Escola EE Dona Cacilda Caldas de Cruz. Considero a importância do reconhecimento à generosidade e solidariedade demonstradas pelos alunos e funcionários da escola. Desejo expressar minha profunda gratidão e reconhecimento através dessa moção de aplauso. A recente doação de roupas aos alunos dessa instituição não apenas demonstra um gesto de carinho e apoio, mas também representa um exemplo inspirador de compaixão e cuidado com o próximo. Reconhecemos o impacto positivo que essa iniciativa teve na vida dos beneficiados, promovendo dignidade e conforto para aqueles que mais precisam. Este gesto não passou despercebido e é com grande admiração que reconhecemos sua importância. Da vereadora Mirim Emanuele Camille Servilli de Souza.
Está em votação, está em discussão a moção de aplauso de número 55. Alguém? Está em votação a moção de aplauso de número 55. Emanuele.
Favorável.
Gabriele.
Favorável.
Gabriel.
Favorável.
Giovanni.
Favorável.
Letícia.
Favorável.
Lívia.
Favorável.
Lorena.
Favorável.
Noemi.
Favorável.
Renan.
Favorável.
Bárbara. Favorável. Está aprovada a moção de aplauso de número 55.
Moção de aplauso número 57. A Secretaria de Administração, Ticiane Patrícia Moreira e toda a sua equipe. Parabenizo a toda a equipe envolvida na organização da 48ª FEB. Considerando que a importância cultural, social e econômica da Feira do Bordado de Ibitinga, que em sua 48ª edição, continua a promover e valorizar a arte do bordado, patrimônio imaterial que entalece a nossa cidade. Pensando no esforço e dedicação de todos os artesãos, organizadores e participantes que, com talento e perseverança, contribuem para o sucesso deste evento que atrai visitantes de toda a região, fortalecendo o turismo local e impulsionando a economia regional. Considerando ainda a tradição e a inovação presentes na Feira do Bordado de Ibitinga, que oferece aos visitantes a oportunidade de apreciar e adquirir produtos de alta qualidade, demonstrando o potencial e a criatividade dos nossos artesãos. Pensando no impacto positivo desse evento, na preservação da cultura e na geração de emprego e renda para muitas famílias da nossa cidade, venho por meio dessa moção aplaudir e parabenizar todos os envolvidos na realização da 48ª Feira do Bordado de Ibitinga, que este evento continue a crescer e inspirar futuras gerações, mantendo viva a rica tradição do bordado em nossa cidade. Da vereadora Mirim, Lorena Felicito Santos.
Está em discussão a moção de aplauso de número 57. Está em votação a moção de aplauso de número 57. Emanuele.
Favorável.
Gabriele.
Favorável.
Gabriel.
Favorável.
Giovanni.
Favorável.
Letícia.
Favorável.
Lívia.
Favorável.
Lorena.
Favorável.
Noemi.
Favorável.
Renan.
Favorável.
Bárbara, favorável. Foi aprovada a moção de aplauso de número 57. Passo a presidência para a vice-presidente Lorena.
Moção de aplauso número 62. Parabenizo a Prefeitura de Ibitinga. Ah, não, essa foi. Ah, não, é. Certo. Moção de aplauso número 62. Parabenizo a Prefeitura de Ibitinga, presidenta da Feira do Bordado, Ticiane Moreira, e pessoas envolvidas na organização da 48ª Feira do Bordado. Um evento de grande relevância cultural e economia para a cidade, onde promove o artesanato local, destacando-se pela diversidade de expositores e atrações. A Feira do Bordado é um símbolo da tradição e da habilidade dos artesãos de Ibitinga, reconhecida nacionalmente pela qualidade e beleza dos seus produtos. A dedicação e o empenho da presidência Ticiane Moreira e de toda a equipe organizadora foram fundamentais para o sucesso do evento, que atraiu visitantes de diversas regiões, fortalecendo o turismo e a economia local. O evento começou no dia 4 e finalizou em 14 de julho. Durante esses dias, ocorreram diversos shows e atrações para turistas e visitantes de Ibitinga. Portanto, demonstro reconhecimento e agradecimento à Prefeitura de Ibitinga, à presidenta da Feira do Bordado, Ticiane Moreira, e a todos os envolvidos pelo trabalho realizado na 48ª Feira do Bordado. Que este evento continue a crescer e enaltecer a nossa cidade. Parabéns a todos os envolvidos. Da vereadora Mirim, Bárbara de Matos.
Está em discussão a moção de aplauso número 62. Está em votação a moção de número 62. Emanuele.
Favorável.
Gabriele.
Favorável.
Gabriel.
Favorável.
Giovanni.
Favorável.
Letícia.
Favorável.
Lívia.
Favorável.
Lorena, favorável. Noemi.
Favorável.
E Renan.
Favorável.
E Bárbara.
Favorável.
Foi aprovada a moção de aplauso.
Moção de aplauso número 63. Parabenizo a escola ETEC Ver e vice-prefeito Sérgio da Fonseca, professor e alunos participantes da terceira fase da Olimpíada Brasileira do Saber, onde ocorreu no mês de julho do decorrer do ano. Considerando a dedicação e compromisso demonstrados na terceira fase da OBS, Olimpíada Brasileira do Saber, por meio deste documento, cumprimento ao professor Daniel de Lima Savioli, que esteve presente junto aos alunos Bianca Gabriele Rocha, Caio Henrique Leite Zago, Gabriel Zago dos Santos, Guilherme Henrique de Freitas, José Guilherme Garcia Januário, Júlia Caroline Silva Feitosa, Laísa Camille Batista Barros, Lucas Gabriel Queiroz, Pedro Lucas Ferreira Pazim e Victor do Nascimento Bife, no evento. A OBS visa desenvolver habilidades em jovens talentosos, em jovens talentos, e incentivar o interesse por matemática, raciocínio lógico, línguas estrangeiras, atualidade, ciência e robótica. A primeira fase da Olimpíada acontece na escola, onde todos os alunos são convocados para fazer uma prova objetiva. Na segunda fase, participam somente os convocados para fazer uma prova objetiva. Na segunda fase, participam somente os alunos que passaram da primeira fase. Já na terceira fase, é presencial, e os alunos mais bem classificados são selecionados com a ajuda de alguns professores para competir com outras escolas do estado de São Paulo. Desta vez, a competição ocorreu na cidade de Brotas, São Paulo. Nossos alunos saíram de viagem no dia 1 de julho, onde passaram por provas que testaram suas habilidades de conhecimento até o dia 5 de julho. A equipe da escola ETEC se mostrou bastante dedicada e criativa. Entre as ações, foi construída um robô e um barco, além de um diário de bordo para compartilhar como foi o mês de empenho para representar nossa amada cidade. Desde já, parabenizamos todos os envolvidos pelo excelente trabalho realizado. Da vereadora Mirim, Bárbara de Matos Morim.
Está em discussão a moção de aplauso número 63. Vamos para a votação. Bárbara?
Favorável.
Emanuele?
Favorável.
Gabriele?
Favorável.
Gabriel?
Favorável.
Giovanni?
Favorável.
Letícia?
Favorável.
Lívia?
Favorável.
Lorena? Favorável. Noemi?
Favorável.
Renan?
Favorável.
Foi aceita a moção de aplauso número 63. Iniciamos a palavra livre. 5 minutos para cada vereador mirim falar sobre um assunto de interesse local, regional ou nacional.
Deixa de me inscrever.
Com a palavra, a vereadora Mirim Bárbara.
Primeiramente, boa noite a todos, boa noite aos meus colegas vereadores mirins. Presentes aqui nessa sessão. Eu gostaria, primeiramente, de corrigir a moção de número 63, onde ela está escrito que as escolas do estado de São Paulo que participam, mas não é. São todos os estados de São Paulo que participam, inclusive uma das escolas que mais foi dedicada, que mais se desempenhou no evento, foi uma escola lá do Ceará. Então, eu gostaria de fazer essa correção. Bom, além da moção, né, que parabeniza os envolvidos, também tem as pessoas por trás do evento, em que ajudaram para que fosse possível aos alunos irem para esse evento, né, da UBS. Bom, entre eles foram os alunos André Trevisoli, Gabriela Lange, Letícia de Oliveira e um ex-aluno que também participou ano passado da UBS, que foi o Gabriel Delfino. O professor que foi, como o documento fala, Daniel de Lima Savioli. E os professores que ajudaram, Jardel Belo, Maria Tereza, a Rosa Maria, que é a nossa diretora, a Juliana Moreale. Bom, um dos prêmios que nós tivemos, né, um dos orgulhos de Bitinga que a gente teve foi... ganhamos em primeiro lugar o diário de bordo do robô. Inclusive, foi a Letícia de Oliveira que realizou esse diário. Os alunos... Guilherme e Lucas receberam duas vagas direto para a Unesp. Ou seja, eles não vão fazer nenhum processo seletivo, prova, nem nada, para poder entrar na faculdade. Parabéns a eles, inclusive. E também o nosso professor destaque, que foi o nosso professor Daniel Lima. Meus parabéns, Daniel. Você é um professor excelente. Eu tenho aula com ele. É um dos melhores professores que tem lá naquela escola. Enfim, parabéns. E foi bastante merecido. Ele se dedicou bastante nesse mês. Enfim, foi muito bem merecido no evento. Bom, tivemos também as empresas parceiras. Algumas que eu vou citar já fizeram parceria ano passado da UBS. E foram as seguintes: Asilha Alimentos, a Prefeitura de Bitinga, a Loja Simbólica Dom Pedro I, Dequel Agroindústria, Ibimagem, Linda Casa Enxoval, Ronda Naves e Bitinga, IUP, Rara Luz, a Juma Enxovais, Realeza Enxovais, a Gibra Citrus Fruit, e a Casa de Carnes Brasinha, SPED e Imagem. Bom, parabéns a todos os envolvidos. E eu gostaria também de falar sobre a moção de aplauso de número 62, que parabeniza a Prefeitura de Bitinga pela organização na 48ª Feira do Bordado. Perdão. Bom, o evento, alguns de nós tivemos presentes aqui, né, como a Manu, a Lorena, a Letícia, o Giovanni, inclusive... tivemos muita coisa boa, estava muito bonito, né? Elas também podem concordar comigo. Mas, como todo evento é grande, pode acontecer alguns erros, né, na organização do evento. E na inauguração, na abertura, que aconteceu no dia 3, né, 3 de julho, infelizmente, os Clube dos Desbravadores não puderam se apresentar no dia, por falta de uma organização do evento. Isso é normal, tudo bem. Porém, eu peço que eles participem ano que vem, inclusive, e que a organização seja feita muito bem. Tá? Eu acho importante eu falar isso, porque há umas 4 semanas atrás, mais ou menos, uma mãe de uma dessas jovens, desses adolescentes desse clube, entrou em contato comigo e pediu para mim comentar isso. Eu achei isso de extrema importância, porque no evento também eu fiquei sabendo, inclusive o vereador segundo suplente, o Antônio, estava presente junto comigo, ele conhece alguns dos jovens, e... Enfim, eu achei super necessário. Era isso. Obrigada.
Nesse momento, retorna a presidência à presidente.
Toda a matéria lida será encaminhada na forma regimental. Convoco os vereadores mirins para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 12 de outubro de 2024, às 19 horas, no auditório do CREA. Dia 2 de outubro, perdão, de 2024, às 19 horas. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os trabalhos dessa sessão. Agradeço a presença de todos.